Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo da quaresma, esse tempo de graça que nos prepara para a celebração da Páscoa do Senhor. Como está a caminhada quaresmal de cada um de nós? Estamos buscando a Deus? Temos fome e sede de Deus? Como o salmo responsorial, parcialmente aqui proclamado, cantado, disse: O Senhor é minha luz e a minha salvação. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. É outra frase desse salmo. Nós temos vontade de ver a face de Deus? Mostra-me teu rosto, Senhor. Quaresma é tempo de nos voltar para o rosto de Deus, contemplar o rosto de Deus e sermos, na força do Espírito, transfigurados, transformados pela graça, pela ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. É preciso que haja da nossa parte essa fome, essa sede, essa busca, essa procura de Deus, porque Ele sempre quer se manifestar a cada um de nós, comunicar-se conosco. Ouvimos na primeira leitura esse encontro de Deus com Abraão. Abraão teve que viver um êxodo. Foi a Abraão que foi dito: sai da tua terra e vai onde eu te mostrarei. Podemos pensar até nos estudantes que aqui vieram para os seus estudos em Viçosa. Sai da tua terra. É preciso que essa saída seja não só uma saída física e geográfica, mas seja também uma saída teográfica, né? Em que nós, nos nossos movimentos, fazemos a experiência do encontro com Deus. Abraão saiu obedecendo à voz de Deus. E Deus lhe faz uma promessa. A promessa que qualquer hebreu piedoso desejava. Uma descendência numerosa, que é uma maneira de perpetuidade, de continuidade, e a terra, fonte de subsistência, onde o ser humano tira as suas necessidades, né? Pode viver com dignidade. Essa ideia lá no tempo de Abraão, né? A posse da terra para viver com dignidade, né? Hoje nós falamos de políticas públicas, né? E Abraão pede um sinal, e Deus então pede a ele a oferta do sacrifício daqueles animais. Ele prepara tudo, mas o dia vai passando e Deus não se manifesta, e aparece até aqueles animais, aqueles abutres, né? As aves de rapina que estão interessadas naquelas carnes que Abraão ali preparou para a oferta do Senhor. Até que vai chegando o final do dia, Abraão vai enxotando essas aves de rapina, e Abraão é tomado de um sono misterioso e de um pavor, né? Porque algo de grande, de misterioso está para acontecer. Nós também temos que aprender a esperar a manifestação de Deus, a respeitar o silêncio de Deus, ou se quisermos, numa visão nossa antropológica, a demora de Deus. A nós pode parecer demora, né? Porque Deus tem a sua hora certa de agir. Abraão teve a paciência, preparou e ficou esperando. E mesmo quando os urubus pareciam mais interessados do que Deus naquelas carnes, ele perseverou, enxotou ali os urubus e permaneceu. E aí Deus se manifesta no final daquele dia, passando no meio daquelas carnes um fogo que tudo consome e devora. É um sinal, a aliança celebrada de Deus com Abraão. Olhe para o céu, veja as estrelas, se for capaz, pode contá-las. A sua descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu. Eu te darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, uma promessa que agora, assim, tem esse teor desse sinal. Esse texto prepara o Evangelho de hoje, que fala dessa aliança mais profunda, radical. O que Deus não poderia fazer algo maior do que enviar o seu próprio Filho, que assumiu a nossa condição humana, que passou entre nós fazendo o bem e que vai se oferecer a Deus por nós. Não é mais um sacrifício de animais, mas é a entrega do Filho. Deus, de tal forma, amou o mundo, Ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus sobe o monte para rezar e leva consigo os três mais próximos dos apóstolos, Pedro, João e Tiago. E ali Jesus começa a rezar, monte, lugar do encontro com Deus, as oportunidades que Deus está nos concedendo, inclusive nessa quaresma. E ali, enquanto Jesus rezava, diz o evangelista Lucas, que sublinha Jesus em oração, o seu rosto se transfigurou, se tornou luminoso, as suas vestes se tornaram resplandecentes. Meus queridos irmãos, a oração nos transfigura. A oração verdadeira, feita na presença de Deus, faz com que nós possamos encontrar a nossa identidade mais profunda, que é a comunhão com o Criador. Fomos feitos por Deus a sua imagem e semelhança para viver num diálogo amoroso com Ele. Então a oração realmente nos dá o norte da nossa existência. Jesus se transfigura diante dos seus discípulos quando está em oração. E aparecem essas duas figuras emblemáticas, representativas de todo o Antigo Testamento, Moisés e Elias. Moisés representando a lei, né? O pacto, a aliança que Deus celebrou com o seu povo, e nos dando os mandamentos, orientação sábia para a nossa vida. Elias, o profeta zeloso pelo cumprimento da lei, ambos sofreram dificuldades, perseguições, mas agora eles aparecem ali dialogando com Jesus e cheios de glória, mostrando que aquilo que eles viveram na sua vida de dificuldade foi superado. Agora eles estão cheios de glória, conversando com Jesus transfigurado na oração. Os discípulos estão com muito sono. É a dificuldade que às vezes nós temos para compreender o projeto de Deus. Às vezes estamos tão apegados à superficialidade da nossa vida que nós não conseguimos enxergar com profundidade, nos dá sono. Tem até gente que vem à igreja, mas sai com sono, seja porque está cansado, seja porque também está só pensando em cumprir o preceito. Que hora se começa, que hora se acaba, pronto, cumpriu o preceito. Um sono. Pedro está com sono, mas quando ele vê que Moisés e Elias estão se afastando, Senhor, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. É o sonho de experimentar a glória, a consolação, o conforto espiritual, sem passar pela cruz. É a grande tentação nossa. Um cristianismo fácil, um cristianismo sem cruz, portanto um falso cristianismo. Nós no ato penitencial contemplamos o crucificado. Jesus estava conversando com Moisés e Elias e Lucas nos conta o conteúdo dessa conversa, o que Marcos e Mateus não dizem. Eles conversavam sobre a morte que Jesus ia sofrer em Jerusalém. Nós podíamos traduzir de uma outra forma: o êxodo de Jesus em Jerusalém, o caminho de Jesus em Jerusalém. Assim como o povo do Antigo Testamento fez um êxodo, Abraão fez um êxodo, sai da tua terra e vai. Moisés, levando o povo tirado da opressão do Egito, faz um êxodo até a terra prometida. Jesus agora, com a sua paixão e morte, faz um êxodo. É a Páscoa para a entrada na terra definitiva, não a terra material mais, nem aquela descendência humana, mas essa comunhão eterna com Deus que Ele alcançou para todos nós. Então, ali, nesse Monte Tabor, é dado aos discípulos de ontem e de hoje a luz para que nós possamos ter a coragem de enfrentar as tribulações da vida, a paixão e a cruz, sem ficarmos desorientados, mas sabendo que pela cruz nós chegamos à glória, à vitória da ressurreição. Paulo, na segunda leitura de hoje, nos dá a chave também, já que esses textos são desse ano litúrgico, para compreender o episódio da transfiguração na perspectiva de Lucas. Paulo diz assim: sede meus imitadores. É forte isso, né? A gente dizer que os outros devem imitar a gente. Mas por quê? Porque Paulo é aquele que diz na carta aos Gálatas: para mim, viver é Cristo, a minha vida presente. Bom, diz isso na carta aos Filipenses: para mim, viver é Cristo. Mas na carta aos Gálatas ele diz: a minha vida presente na carne, eu a vivo no amor do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É imitadores nesse sentido, da configuração a Jesus. Então eu digo para vocês, diz Paulo, e repito, já disse, repito agora chorando: entre vós há muitos que são inimigos da cruz de Jesus Cristo. Quer dizer, não aceitam o caminho, o êxodo de Jesus, que passa pelo esvaziamento de si mesmo, que deve passar pelo nosso esvaziamento para acolher em nossa vida o projeto de Deus, a vontade de Deus. Esses aí, diz Paulo, eles estão colocando a sua confiança no que é vergonhoso. O Deus deles é o estômago. Quer dizer, as pessoas que vivem só numa perspectiva consumista, só na satisfação das suas afeições desordenadas, dos seus instintos egoístas de poder, de prazer, de riqueza, como os valores absolutos da vida. Então esses se tornam inimigos da cruz de Cristo. Jesus nos ensinou um outro caminho, o caminho do esvaziamento de nós mesmos, para que morrendo para o nosso eu egoísta, nós possamos ressuscitar para o eu transfigurado, para o eu de relações novas, amorosas, fraternas, solidárias. Quaresma, meus queridos irmãos, é tempo de transfiguração dos nossos corações. Um dia nós vamos morrer e esperamos que os nossos corpos sejam transfigurados e que nós entremos na glória de Deus. Mas a transfiguração de que se fala hoje diz respeito àquilo que nós estamos celebrando agora na liturgia. Só vai haver a transfiguração dos nossos corpos no final da nossa vida se houver hoje a transfiguração dos nossos corações. Corações que se afastam do egoísmo e que se deixam preencher pelo amor verdadeiro que vem do Espírito Santo. E essa transfiguração dos corações deve ser experimentada já nesse tempo forte que estamos celebrando, Quaresma, Páscoa, é mais uma Quaresma. Que não seja uma rotina, mas que seja realmente para todos nós tempo de conversão, tempo de graça. Isso no plano pessoal, mas também no plano comunitário. Por isso que a Igreja coloca também neste período a campanha da fraternidade. E esse ano com este tema, fraternidade e políticas públicas, para que a transfiguração seja não só pessoal, mas a transfiguração também na sociedade, uma mudança na sociedade. Política pública é uma ação de governo diante de determinado desafio social e que deve visar o bem comum. Para que isso aconteça, é preciso que haja a participação dos cidadãos. É preciso que nós, cristãos, não sejamos omissos, não sejamos alienados. E é preciso que os jovens, especialmente, tenham um olhar crítico e não se conformem com o espírito deste mundo. Porque há grupos que pressionam os governos e, ao invés de adotarem políticas públicas, os governos sucumbem diante de interesses lucrativos de pequenos grupos poderosos que mandam na representação política e que dominam os meios de comunicação social. Basta citar o que nós estamos vivendo no nosso estado de Minas Gerais. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, o rompimento da barragem de Brumadinho, as pessoas que tiveram que deixar suas casas em Congonhas, em Barão de Cocais, em Ouro Preto, nessas outras barragens que estão com grande risco, também na região lá de Macacos, Nova Lima, pertinho de Belo Horizonte, tantos lugares, pessoas que deixaram suas casas, gente que, dramas assim, o marido que, não, vamos mudar, porque a esposa já não dormia mais, afinal está a poucos metros da barragem, deixam seus pertences, têm que alugar uma casa, vão para outro ambiente, mas por quê? Essas empresas conseguiram todas, não só a Vale, outras também, todos os licenciamentos, porque tem pressão, porque tem prestígio, porque tem dinheiro, contratam quem querem para dar o laudo que querem, conversam com o governo pronto, libera. Então isso é o contrário da política pública. Só estou dando um exemplo que está próximo de nós, mas são em várias outras esferas. Por isso a importância de nós participarmos, de participarmos de fóruns, de conferências, de seminários, de associações, de movimentos sociais. Isso não é comunismo, isso não é partidarismo, isso é a busca do bem público. Então, fraternidade e políticas públicas que nascem realmente de uma perspectiva, de uma preocupação com o bem comum, e não com o bem de pequenos grupos poderosos, e com uma atenção especial com os mais pobres. Então essa transfiguração também precisa acontecer, transfiguração de nossos governos, de nossas políticas públicas, fundadas naquilo que está na Constituição, mas pensando sempre no bem coletivo e com atenção maior para aqueles que são mais frágeis. Que o Senhor nos ajude a prosseguir nessa caminhada quaresmal, contato com a Palavra de Deus, com a Eucaristia, de vivência da caridade fraterna, de uma ação cidadã consciente e efetiva para a transformação das comunidades e da sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.